Olá galera, está no ar mais um podcast do blog Somos Nintendo, sejam bem-vindos! Eu sou o Vizio, estarei aqui com vocês novamente, tentando organizar essa bagunça, não é tarefa fácil. E hoje o tema, ele engloba aí uma sugestão do nosso leitor que sugeriu abordarmos o tema O Futuro da Nintendo. O que teremos aí sobre esse tema é uma incógnita, porque ninguém sabe o que a Nintendo planeja para o futuro. Ela consegue me surpreender da melhor maneira possível e às vezes também da pior maneira possível. Mas faz parte, a Nintendo costuma trazer novidades bombásticas e estamos em uma fase aí de grandes mudanças. Sabemos que a Nintendo está focada no mercado mobile, está também planejando o seu NX, que o próprio nome não nos sugere nada, mas estamos aqui simplesmente para divagar sobre o tema. Não sabemos exatamente o que estamos falando, faz parte realmente somente sugerir e vamos tentar batalhar em cima disso. Falar um pouco sobre os jogos futuros que temos para a Wii U, para a Nintendo 3DS, abordar um pouco sobre o mercado mobile, sobre o Nintendo NX, falar também sobre como a Nintendo vem utilizando suas franquias, as mudanças que aconteceram em relação às franquias da Nintendo, como ela planeja usar novamente seus personagens, impressionou o mundo inteiro, estamos aguardando novidades, então o tema vai ser bem abrangente, né, podemos dizer assim. E aqui comigo tem uma galera esperta querendo participar, todo mundo pronto, ninguém sabe nada o que vai falar, e vamos começar aqui pela fila do idoso, nosso amigo Fernando, manda um salve aí, Fernando.
Olá, Marilene.
Clássica, aí, clássica.
É clássica, né, cara? Já nasce um meme, né? Mais um meme. O meme nasce do meme. É impressionante. Um inception de memes.
Como é que tá essa força aí?
Ah, a força tá indo, né? Conforme a idade vai chegando, a força vai ficando mais fraquinha, mas a experiência aumenta, né? Então, tudo isso ajuda. O XP aumenta e o power diminui, né?
Faz parte.
Sobre o tema aí, né, cara? Até por ser o mais idoso da turma, eu acho que fui que pegou mais transições, assim, de gerações. Então, de repente dá pra fazer aí uma, talvez uma previsão ou uma análise da conjuntura dos fatos que hoje estão acontecendo pra Nintendo, que na verdade ninguém tá entendendo porcaria nenhuma do que a Nintendo tá querendo fazer. Acho que a maior sensação que se tem é de que porra é essa, principalmente depois da E3, onde ela trouxe um negócio assim bem, tá, e aí, né, até meio,
pô, meu, você parece que não sei,
meio fora de proposta, apesar de que a Nintendo tem os directs ali e tudo, onde ela apresenta os projetos dela, as coisas todas, mas deixou a desejar, ficou uma sensação de velório, assim, depois da E3, principalmente pra quem tem o Wii U, não é o caso do Let's.
Sacanagem. Vou continuar apresentando a galera aqui, porque tem que apresentar um por um, faz parte da formalidade do nosso podcast. E já
você era pra divagar sobre o assunto aí, já ia tocar o barco.
Não. Por isso que tu tomou essa cotovelada aí.
Deu trela pra velhinho e já começa a falar no Paradise, né?
Vou continuar apresentando aqui, já que o Lex já chorou, fez a choradinha dele aí. Vamos deixar um espaço pra ele. Fala aí, meu querido.
Não fica zoando comigo, cara. Isso é bullying. Tudo da cadeia agora. E aí, galera? Tudo tranquilo? Mais uma semana aí no nosso querido podcast. Vamos falar sobre coisas que a gente não sabe e imagina, e vocês vão ver que a gente vai viajar bastante aí.
Faz parte, Alex. Bem-vindo aí ao podcast. Eu vou chamar novamente aqui o nosso gaúcho catarinense. Ele pediu pra ser chamado pelo apelido, pelo nick dele. Eu achei meio muita viadagem, mas tá aí. Vamos abrir espaço pro nosso amigo Rockman, ou Rockman, como queira. Fala, Felipe.
Fala, pessoal. Felipe, o Rockman aqui. Vamos ver o que vai dar nesse podcast maroto, as viagens aí que o pessoal vai ter. Eu, particularmente, acho que a Nintendo tem muitas cartas na manga aí pra revelar nas directs deles, e vamos ver o que vai dar.
Vamos batalhar esse tema aí. Vamos abrir espaço agora aqui pra criatura mais odiada do nosso podcast. Ele que é o caipira do podcast Somos Nintendo. Não, fala não.
Bom, eu começo a desconfiar que eu sou odiado pelo Vizio, porque eu não vejo ninguém falar tanto que eu odeio assim que nem ele. Alguma coisa aí tem. Acho que eu acompanho a vocês, né, porque eu estou dizendo isso a vocês, eu acompanho todos os comentários que vocês fazem no nosso podcast e agradeço muito de não ter sido xingado, nem criticado por ninguém, muito pelo contrário. Vocês veem que o único que tá fazendo essa sacanagem comigo é o Vizio. Mas é isso aí.
O Vizio tá semeando a discórdia aí, não é por nada não.
Sim.
Tá só querendo causar.
Chama o cara de idoso, aí é o terceiro podcast que ele fala que eu sou o cara mais odiado. Mas tudo bem, vamos tocar o barco e hoje um tema muito interessante. Quem não gosta de falar sobre as projeções, o que a gente espera de uma empresa que a gente ama tanto, que nem a Nintendo. Enfim, espero que vocês gostem hoje das nossas projeções e visões malucas, à la mãe de Ná.
É isso aí, né? É isso aí. Depois eu vou te mostrar aí, tem uma caixinha aqui no saque, que é especialmente pro Ná. E tá aqui do ladinho aqui, umas cartinhas meio fechadinhas, algumas parece que tem Anthrax, então eu não sei se a gente deve abrir ou não, né? Fica com medo aí do que pode ter ali dentro.
É, cuidado que uma delas pode ser um convite pra algum site aí, uma IGN da vida, e já viu, né?
Mamma mia!
Ai, ai, ai.
Somos Nintendo, tá no coração.
Tá botando preço, tá botando preço aí.
Ô, leiloou, hein? Leiloou o passe agora.
Faz parte,
caralho. Mas em algum podcast faz o gritinho do Bomberman que nem eu, cara. Eu tenho que me valorizar, pô.
Então manda aí pra nós o gritinho do Bomberman.
Esse é um talento,
Hey, watch out!
Hey! Sensacional.
É como o Fernando disse, memes nascem.
É isso aí. Ele é nosso, GN, não adianta, não vem que ele é nosso. Esse gritinho aí já tá pago. Então, galera, apresentei todo mundo aí já. Ah, não, faltou.
Você esqueceu de mim, cara? Só pra primeira apresentação.
Faltou o dono da bagaça, mano. E agora?
Oh, não!
Cadê o Roberto Hilton pra dizer que tá demitido agora?
O segundo mais velho do grupo, hein?
Porra, eu ia anunciar o cara, mas aí acabei deixando meio de lado, porque mês passado ele não depositou aí o meu vale transporte, me deixou na mão. A cesta básica também veio bem michuruca, né, cara? Eu sei que a gente tá em época de crise aí, tem que bancar aí, que se vire. E o DK, ele é o dono dessa bagaça. É ele que vos fala aí, manda um salve, DK.
Fala, Vizio, fala, galera. Cara, a primeira coisa que eu quero falar é que você tá sem vale transporte já no próximo mês também. Essa é uma falta muito grave, cara. Então,
me
se contente-se em agosto, se contente-se em agosto, vier no seu vale, o vale refeição também, cara.
Porra, cara, ferrou. Bom, mas faz parte, né? Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. Eu comecei o podcast aqui, já anunciei dois caras aí que me deram uma paulada. Então tá, vamos começar logo esse podcast antes que dê mais problemas pro meu lado. Já vou ficar sem vale transporte mesmo. E eu vou chamar aqui o Fernando pra começar abordando o tema futuro da Nintendo. Manda bala, abre esse coração, fala o que você deseja aí que a Nintendo planeje pro futuro e o que você já consegue visualizar que a Nintendo vem planejando.
É, o que como eu tava dizendo antes ali, de levar a cotovelada ali, de levar um jogo de corpo e ser jogado pra fora do campo, né? Já vou pedir de antemão desculpas aqui, que eu tô com um probleminha na garganta, então se tiver uns no meio do negócio, não estranhe. Tá? Tem o Vizio pra fazer a edição ali depois e cortar a parada, depois ele que se vire.
Né? Quer me dar trabalho, né?
Tá ganhando bem pra isso, né?
É, tu viu, né, o resultado.
É a hora de mostrar o serviço pro chefe, aproveita. Então, cara, esperar qualquer coisa da Nintendo é pedir pra se decepcionar. Já começa por aí, porque a galera cria aquele hype, todo mundo espera um monte de coisas e a Nintendo ela tem uma mania muito bacana que ela não faz o que o público quer. Ela faz o público querer aquilo que ela tem. Então todo mundo espera, é um Metroid, é um Super Mario, é um novo Zelda, um Zelda realista em 1080, 60 FPS. E aí ela chega com um Zelda meio cel shading, meio cartunesco. E no final das contas tá todo mundo lá apaixonado pelo negócio e comprando horrores e achando aquilo lá a oitava maravilha do mundo. Então ela consegue virar o jogo numa velocidade assim que é incrível. Um exemplo disso é o The Wind Waker, quando foi lançado, todo mundo esperando aquele Zelda animal que eles lançaram na Tech Demo, negócio mais realista, que era praticamente uma evolução de Ocarina of Time, seria um meio termo entre Ocarina of Time e Twilight Princess, e aí eles vieram com aquele Link baixinho, zoiudinho, cheio de expressão, que até então não era uma coisa muito trabalhada, né? Em Ocarina of Time a gente teve umas cenas ali, Majora também, mas nada que trabalhasse tanto a expressão como eles tiveram ali. E hoje o jogo virou um clássico e neguinho se estapeia pra dizer que aquele ali, até se bobear, é o melhor jogo da franquia. É um excelente jogo, mas é um baita exemplo de como a Nintendo faz você gostar do que ela te apresenta, e não ela te apresenta o que você gosta. E eu acho que essa E3 foi bem, seguiu bem esse caminho, né? O Federation Force, que era o subtítulo de um Metroid Prime escondido ali, o Blast Ball também. Eu acho que são jogos que hoje tá todo mundo olhando meio torto, mas que daqui a uma, duas gerações, o pessoal vai olhar e vai dizer, pô, que massa aquilo lá. E não, não precisa nem ir muito longe. Splatoon foi assim, teve muita gente que olhou meio, tá, mas e aí? O que, que vem desse jogo? É uma franquia que chegou pra ficar. Todo mundo espera que seja o Mario Kart dos jogos de tiro. Não sei se vai chegar a esse patamar,
eu acho,
mas...
Que tem potencial pra chegar. Eu acho que tem potencial chegar lá.
Tem um potencial absurdo. Resta saber se a Nintendo vai continuar naquele lance. Eu vou fazer o que eu quero e vocês aceitem isso. Já ficou meio assim. Negócio de chat de voz. Ela já lançou um negócio ali que o jogo deu uma cara de ser um jogo incompleto, que depois eles já lançaram atualizações logo em seguida. Tudo é muito, muito nebuloso quanto ao futuro da Nintendo. Mas assim, o que, que a gente pode tentar mais ou menos descobrir? Acho que a gente tem que começar, para saber do futuro, a gente tem que entender o presente. E o que está acontecendo no presente da Nintendo hoje? Wii U, qual é o futuro do Wii U? Queira ou não, a gente já está pensando lá na frente em NX, mas a gente tem um console de mesa aí que teve um investimento muito grande no ano passado. Né? A gente recebeu Mario Kart, esse ano veio Splatoon, as DLCs de Mario Kart, eles aumentaram o conteúdo. Então, o próprio Smash, principalmente agora, com a adição do Ryu, do Roy, principalmente do Ryu, que ninguém esperava, né? Chegou de sopetão, assim, chegou dando um shoryuken na galera ali, né? E pegou desprevenido. Então, tu vê que há um investimento nos jogos do console. Splatoon, a Nintendo investiu pesado, teve um bom retorno ali na questão de vendas, pra base que ela tem, né? Fechou 1 milhão de cópias em menos de um mês, né? Pra quem dizia que tá morto, que a Nintendo vai falir, aquela pataquada de sempre. Então, tu vê um jogo dando resultado. Só que, assim, por quanto tempo ele vai dar esse resultado? Se a Nintendo já fala em um possível NX. E o que, que é o NX? Ah, é um console de mesa, é um console portátil, é um híbrido, é um celular com jogos. O que, que é o NX, afinal? Ninguém sabe. Então, eu acho que a Nintendo, ela tem ainda muita lenha para queimar com o Wii U. Apesar de que ela lançou as principais franquias, os principais jogos já do console. Então, fatalmente, ele vai entrar numa curva descendente agora, até chegar ao Zelda, que é aquilo que ninguém tá esperando também, né? Ninguém comprou um Wii U querendo comprar um Zelda depois. O próprio Star Fox, né, que vai sair esse ano, vai dar um respiro. Só não sei se vai ser o suficiente para... Não sei nem se dá para dizer assim, para manter as vendas, né? Porque do jeito que o Wii U tá mal de venda, fica até meio contraditório. Mas enfim, para dar aquele fôlego pro console, como o Mario Kart deu ano passado, aumentou as vendas, né? De repente Star Fox é o cara que vai chegar e vai segurar o caixão até o momento do enterro ali, que se a Nintendo chegar ano que vem e já anunciar um novo console, mata o Wii U, até porque ela não tem a característica que, por exemplo, a Sony tem de manter duas gerações coexistindo.
Acho que a Nintendo, ela tem sido pioneira em retrocompatibilidade já faz um bom tempo já.
Retrocompatibilidade é uma coisa, concordo plenamente contigo. Nesse ponto, ela lançou o Wii retrocompatível com o GameCube, depois lançou aquela versão capada lá, mas isso já foi na reta final do Wii. Só que o que eu digo é que ela não lança mais nada pra Wii.
Eles próprios já falaram que eles não vão... Mesmo que eles lancem o NX dentro de algum tempo, eles não vão cortar o Wii U assim.
Eles também falaram isso quando lançaram o Wii U, e o que a gente recebeu foi Zumba Fitness, Just Dance e aquele... A localização de Xenoblade, Pandora's Tower e The Last Story.
Mas na verdade eu acho assim, desculpa até te cortar, Fernando. Interessante esse ponto que você tocou, porque se você for ver bem, isso que você falou faz muito sentido. Mas a Sony e a Microsoft, elas se beneficiam do quê? Do apoio tiered. Se você pegar os jogos lançados pro PlayStation 3 e pro Xbox 360, depois que foram lançados o Play 4 e o Xbox One, cara, 99% são de jogos de tiered. Sombras de Mordor, o Mortal Kombat anunciado, o Dragon Age Inquisição, esse tipo de coisa. Agora, deles mesmo, conteúdo único, exclusivo, um jogo exclusivo da Naughty Dog, ou sei lá, um Forza novo exclusivo, isso não tem. E é a mesma coisa que a Nintendo, ela foca no próximo console, mas ela não tem o apoio das tiers que nem as outras têm.
Não, eu concordo com isso. A Nintendo também não tem como montar equipes desenvolvendo jogos pro 3DS, pro Wii U, pro Wii e pro DS. A gente sabe que tem uma restrição, como tu falou. É diferente pegar 5, 6 estúdios fazendo ports de jogos. Nintendo não tem como se dar o luxo disso, até porque os jogos dela demoram para ficar prontos. Não são jogos que de ano em ano eles saem uma versão nova. Mas então não é uma crítica, é uma característica da Nintendo isso.
Sim, sim, então, sim. Eu só quis dizer assim, que tanto Sony quanto Microsoft, eles prolongam a vida dos consoles deles por ter esse apoio exclusivo das tiers, porque se você pegar a Sony, por exemplo, todas as empresas, tipo assim, a Sony mesmo não faz nada. Quem faz são as empresas contratadas pela Sony. Naughty Dog.
Acho que a Nintendo ela devia aproveitar mais do que ela tem em volta, né? Tipo, tá, o último jogo do Sonic que ela fez foi o Sonic Boom, mas vamos esquecer o Sonic Boom.
Sonic's the name, speed's my game.
E vamos focar ali num jogo mais ou menos.
Não!
Foi, eu acho que foi o Sonic Lost World que eu curti pra caramba. Pô, cara, tipo, trabalha no Sonic, já que ela tem meio que um meio contrato de exclusividade ali com os jogos, já que Sonic Boom não saiu pra nenhum outro console, a não ser a plataforma. Forma da Nintendo, né? Ela poderia muito bem trabalhar com até assunto de podcast passado, com uma Retro Studios da vida, refazer um jogo tipo, com aquela pegada em 2D, aquela coisa mais nostálgica.
Daí eu vou ter que discordar de ti. Eu acho que o Sonic, ele não é propriedade da Nintendo. Não diz respeito à Nintendo fazer os jogos dele. Ela pode ter a exclusividade e tudo mais, ela pode ter um dedo ali no orçamento, mas daí isso diz respeito à SEGA. Acho que o que não falou foi bem verdade. Ela não tem muita third que trabalha pra ela, porque a Nintendo ela não queima muito as franquias dela, sai no máximo 2 Zeldas por console, sai 2 Marios por console, 1 Mario Kart por console. Ela não vai sair queimando franquia, porque, até porque é ruim pra ela e é ruim pra quem tem o jogo. Imagina que quem tem agora um Nintendo Wii U saísse o Mario Kart 9 pro Wii U.
Mario Kart.
E os donos do Mario Kart 8 iam simplesmente fazer o que com o jogo? O jogo ia ficar defasado. Todo mundo ia pro Mario Kart 9. Então ela tem uma grande gama de franquias, mas ela não pode queimar as franquias. Ela tem um número de jogos da franquia que funcionam por console. Porque senão ela vira uma Ubisoft. Ela vai sair fazendo Zelda à torta direito e não, a gente não vai ter as obras-primas que a gente tem. Precisa de tempo. Eu concordo com ela. Precisa sim de third pra poder fazer jogos que não sejam franquias exclusivas dela.
O padrão de qualidade da Nintendo é muito rigoroso, né? Então, é uma das coisas que o Miyamoto dizia: pô, mas tem que levar 5 anos pra fazer um Zelda? Não dá pra fazer em 3, 2, 1 e meio? Como é que é? Mas é que o polimento que eles dão é aquela característica da Nintendo de usar a máquina que eles têm nas mãos, que é deles, né? E por isso que tem gente que não entende como é que a Nintendo consegue fazer um jogo com as texturas do Mario Kart ou do Mario 3D World. E os caras trabalham só em cima daquilo ali. Eles não ficam pensando em, ah, vamos lançar. Não, a hora que tiver pronto, tá legal, lança, sabe? Tipo, é pra fazer um negócio de qualidade. Então vocês esperam até 2016 e se não quiser, é problema de vocês. Eu vou lançar lá e não adianta chorar.
É bem assim mesmo.
Tem um livro, não sei se vocês já leram, chama Nos Bastidores da Nintendo. Ele cita, né, vários jogos, as transições de gerações através de outras empresas também, mas bem focado na Nintendo. Quando o Super Mario World ia ser lançado, eu não tô lembrado se Mario World foi lançado em 90 e 91. Só que eu sei que um ano antes, o jogo já tava pronto. O Hiroshi Yamauchi chegou pro Miyamoto e falou: ó, vamos, que bom, ó, gostei do jogo, tá aprovado, legal, vai ser o jogo de lançamento do videogame. E o Miyamoto falou: tá, beleza, o jogo tá pronto, mas eu quero um ano a mais pra trabalhar no jogo. Não, você tá louco? A gente tem que lançar o console. Então, eu sei que tem que lançar o console, mas eu quero pegar esse um ano só pra polir o jogo. E durante um ano, o Miyamoto e a equipe de desenvolvimento dele trabalhou só em polir o jogo, cara, em aperfeiçoar. Foi tão convincente. Pô, Miyamoto tem tanta moral na Nintendo, tinha, né, ainda mais hoje, que o lançamento do Super Nintendo, ele foi feito um ano depois pra sair junto com o Mario World, porque era pra ele sair um ano antes, porque o Mario World já estava pronto, só que o Miyamoto pediu: vamos polir o jogo, a gente preza pela qualidade, e é por isso que a Nintendo é reconhecida como, na minha opinião, e acredito que na de vocês e dos nossos leitores, a maior e melhor desenvolvedora de softwares do mundo.
É Luiz! Mario!
Outra, só pra complementar, fosse outra desenvolvedora, principalmente nos dias de hoje, né? Pegava, lançava do jeito que tava, chama o bug, chama coisa, lançava um patch de 2 GB depois pra correção do jogo, e dane-se, tá no mercado, tamo faturando em cima, agora é correção, já, o jogo já tá se pagando mesmo.
I'm a Wario! I'm gonna win!
Quer um exemplo? Assassin's Creed Unite. Cara, é vergonhoso, tipo, não tem rosto.
Eu não quis falar isso, mas já que tu falou, né?
Não, não tem como falar, cara, mas é medíocre. Mas aí é um ponto que eu chego em relação ao próprio Wii U, cara. Porque assim, ó, a Nintendo ela lançou o Wii U com uma arquitetura um pouco mais complicada de se trabalhar. Não é tão simples como as arquiteturas do PlayStation 4 e do Xbox One. Aí o que acontece? O cara que vai programar, a empresa que vai programar um jogo pro Wii U, eles têm que programar pra uma arquitetura arquitetura complicada e eles têm que programar para uma tela diferente que é a do Gamepad. Ou seja, eles têm que programar o jogo praticamente duas vezes. Aí você chega à conclusão, pô, eles não conseguem programar decentemente nem num console com uma arquitetura perfeita para eles. Eles vão conseguir fazer em dois, você entendeu? Praticamente dois, num console e numa tela. Então, cara, o que eu digo, né? Assim, quando você vai comparar a qualidade dos jogos da Nintendo, quando eu falei no último podcast que Super Mario 3D World talvez fosse o jogo visualmente mais lindo dessa nova geração, não é exagero, cara. É só quem jogou sabe do que eu tô falando. É uma animação da Pixar em tempo real, cara. A qualidade que eles atingem é algo absurdo. E é exatamente isso que o Fernando falou. Ah, o Zelda é só em 2016. Ah, Nintendo, não sei, não sei. Não tem conversa. É 2016, a qualidade acima de tudo. Quando o Pikmin foi atrasado no Wii U, que ele teve vários atrasos, que na verdade ele ia sair pro Wii e depois acabou saindo pro Wii U, Satoru Iwata falou numa entrevista pros acionistas: eles prezam a qualidade dos softwares, dos personagens deles, acima de qualquer outra coisa.
É, a Nintendo deixa isso bem evidente. Né? Qualquer jogo da Nintendo feito pela... Não nos consoles da Nintendo. Qualquer jogo da Nintendo é uma obra de arte. Desde o primeiro Mario, a gente consegue lembrar de todos os jogos do Mario que saíram feitos pela Nintendo, porque todos são ótimos jogos. Zelda também.
Seguindo esse conceito, a gente pode chegar à conclusão que, na verdade, as thirds, elas têm preguiça de trabalhar nos jogos pra Nintendo. Porque, poxa, a Nintendo traz sempre uma tecnologia nova. Ou traz controle com movimento. A gente não teve jogo... Não teve quase nada de jogo bom pro Wii utilizando os movimentos que não fossem da própria Nintendo. Ele traz duas telas pra gente, até o 3DS e o DS, na verdade, tiveram bastante apoio, mas pelas vendas que eles tiveram, né? E o Wii U acontece a mesma coisa, na verdade, eles têm preguiça de pensar no modo inteligente de utilizar uma segunda tela pra um jogo, que é o que a Nintendo faz pra gente.
Eu não sei nem se é preguiça ou se é vontade, porque se for analisar, nem a Nintendo conseguiu uma utilização, assim, que salte aos olhos do Gamepad.
Eu vou ter que discordar de ti com um jogo que me faz mijar nas calças de tanto rir toda vez que eu jogo, que é o esconde-esconde do Nintendo Land. Que é simples, tem uma tela a mais, simplesmente. É uma tela a mais pra tu se esconder. Mas então, ele dá um...
Não é uma utilização do Gamepad em si, de todos os recursos que ele tem. Ele ficou restrito a uma tela, né? Eu concordo, pô, o Mario Chase aqui do Nintendo Land, cara, é uma das melhores coisas que já surgiu pro console. Mas aí a gente vê, pô, mesmo a Nintendo, que é a proprietária da tecnologia, conhece o sistema, é notoriamente famosa pela qualidade, pelos detalhes que ela coloca nos jogos. E um exemplo que a gente pode colocar aqui, eu acho que são os Shy Guy cantando em Mario Kart. Tu chega lá em Shy Guy Falls no final da fase, os Shy Guy estão lá minerando e cantando o tema da fase. Precisava daquilo ali? Não precisava, cara. Passaria batido e ninguém sentiria falta, mas os caras vão lá e eles fazem um detalhezinho assim que depois, a hora que tu para e pensa, porra, que foda que ficou.
Ou no New Super Mario Bros, que, tipo, às vezes tá jogando, daqui a pouco dá uma batidinha na música, essa coruga, elas param, fazem um passinho de dança e continuam
jogando. Isso, exatamente, tá bem. Tipo, elas dançam no ritmo da música, né? Pô, se nem eles conseguem, agora vem, talvez aí com Star Fox venha pra dar uma mudada nesse conceito, mas até agora o que a gente teve? Teve ali o Mario 3D World, que tu sopra o Gamepad pra aparecer uns blocos ocultos, ou em alguns locais que eles servem como hélice, né? Um conceito que já tinha aparecido lá no Donkey Kong do Nintendo Land, sopra pra hélice subir ou descer uma plataforma, mas ficou meio restrito, assim. Wind Waker, o mapa ajuda muito, eu considero, assim, um outro jogo, uma outra jogabilidade, o fato de sair caçando os tesouros afundados ali com o Gamepad, dá outra dinâmica, mas aí a gente vê, pô, se nem a Nintendo, imagina as desenvolvedoras que sabem que o jogo vai sair para um console de uma base pequena,
comparado com os outros, né? Talvez não vai ter todas aquelas vendas, por N motivos que todo mundo já tá careca de saber quais são. E aí eles pensam, pô, vamos ainda investir mais tempo. A gente já se ferrou para programar para uma arquitetura simples, como disse o Nan. Já saiu uma bosta, já tivemos que lançar patch, correção, e é olho saltando, é pele caindo do personagem ali, vamos corrigir esse troço. Aí vamos fazer um port para uma arquitetura mais complexa, de uma plataforma com uma base menor, e que ainda tem uma porcaria numa segunda tela que eu sou obrigado a inventar alguma coisa para ela. Porra, aí a gente tem que fazer o meia-culpa e se botar no lugar da desenvolvedora também. Às vezes eu acho que não é nem falta de criatividade.
Na verdade, eu acho que é assim, cara. A Nintendo, eles têm um grande problema. Sou suspeito pra falar, todo mundo, os ouvintes, acho que já deram pra perceber a paixão que eu tenho pela Nintendo, mas verdade seja dita, a Nintendo, ela tem um grande defeito, que ela acredita que o que deu certo 5, 6 anos atrás vai dar certo hoje. Por exemplo, você pega o DS. O que é o DS? O DS é simplesmente o segundo console mais vendido de todos os tempos, com 154 milhões de vendas, cara. Ele só perde pro PlayStation 2. Então, foi um absurdo, foi uma revolução, era muito fantástico. Aí ela chega e lança o Nintendo 3DS, sabe? Que é aquela coisa bacana, é melhorada ainda, com uma tecnologia na qual você não precisa de usar os óculos. Legal. Aí o que ela acha? Que, tipo assim, se deixar, se continuar se dando certo, ela continua, daqui 20 anos vai continuar duas telas. E na verdade é assim, cara, quando você tá jogando videogame na televisão é diferente. O portátil, quando você abre ele, os seus olhos automaticamente olham as duas telas ao mesmo tempo. Agora, quando você joga com gamepad, é complicado, porque para você olhar alguma coisa na tela, você tem que parar de prestar um pouco atenção na televisão. E essa fração de segundos, às vezes, pode te atrapalhar. Se você for pegar para ver, os jogos que mais aproveitam bem o gamepad no Wii U, tirando Nintendo Land, não são da Nintendo. É o Rayman Legends, é o Zombie U, tem também o Batman Arkham City, que nem faz um uso assim tão fantástico, mas eu achei muito legal algumas coisas que eles adicionaram. É a mesma coisa que eu penso em relação ao poder gráfico do Wii U. Ah, não, mas nós vimos que no Wii o pessoal não se importa com gráfico. Nintendo, acorda, nós estamos em outro tempo, você entendeu? É diferente. O que deu certo lá não vai dar certo hoje. Foi por isso que ela se ferrou tanto com o Nintendo 64 e com o GameCube, por ser teimosa. Enquanto as outras já estavam no CD, não, cartucho. Ah, não, CD não, mini CD. Muito teimosa, cara. Ela vive nesse mundinho dela e ela não abre o olho. Agora que ela tem uma loja online decente, bonita, agradável, organizada, mas ela tem que começar a entender o seguinte: menos é mais. E ela gastou de grana nesse gamepad, cara, ela poderia ter investido em poder no hardware e ter usado o Wii U Pro Controller, que é fantástico, cara, que é lindo, que é perfeito. Eu não consigo entender. É revoltante. Aquela E3 que o Miyamoto mostrou, aquele Project Giant Robô, cara, eu acho o Miyamoto um dos maiores gênios que o planeta já viu, mas parecia que ele tava gaga, cara. Foi, meu, o maior gênio da história dos games, cara, que é ele, cara, ele inovou e renovou conceitos de geração, cara. O que você joga hoje em quesitos 2D e 3D, cara, foi ele que aperfeiçoou e inventou tudo, cara. Inventou não, ele aperfeiçoou, ele redefiniu gêneros. Nem ele sabe o que fazer, você entendeu? E agora, depois de anos que lançou, nós cometemos um erro, e não vem falar pra mim, cara, que a culpa são dos tablets, que nem ele falou, não, mas a culpa, os tablets não tem nada a ver. O que aconteceu é que vocês lançaram um videogame fraco, obsoleto, com um controle que nem vocês sabem o que fazer com ele, no qual o próprio controle é caro. Ao invés de vocês se focarem em um controle só pra máquina, não, 1 milhão de controles. Você joga com o controle do Wii U, você joga com o Wii Pro Controller, você joga com o Wii Remote, você joga com o Classic do Wii, você joga com o controle do GameCube. Confunde, cara, a cabeça do consumidor, cara. A gente que conhece, a gente que sabe, é legal, né? Poxa, olha, mais opção, mas tem muita gente que até hoje que acha que o Wii U é o Wii com controle de tela, entendeu? Então é complicado, cara.
Cara, o fato
mais interessante de tudo isso é que a Nintendo, ela se mantém assim, sendo diferente, tentando algo diferente sempre. Essa é a vantagem que ela tem sobre todas as outras concorrentes, é a diferença dela. E ela apelar pelo lado brinquedo da coisa mesmo, né? Essa seria a palavra. Os games, os videogames da Nintendo são tratados como brinquedos. Eu acho que a gente acaba levando muito a sério e comparando com a concorrência, que não é o correto. Por quê? Porque a Nintendo, ela tem... É só analisar o modo como a Nintendo se apresenta. Ela é totalmente focada, até o momento, em videogames. Ela tem consoles e tem os portáteis, que são os consoles que entram como segunda linha, mas ela é totalmente voltada para isso. O trabalho dela é criar consoles e jogos, ponto. E como uma empresa dessa, que sobrevive com isso, deixa escapar as thirds? Como? Não teria lógica. Ela teria que gastar o dinheiro dela, mas as thirds deveriam estar com ela. Por quê? Porque é o negócio dela. Não é igual a Sony, que tem várias divisões, ou a Microsoft, que tem N divisões. A Nintendo, ela tá focada nisso, e mesmo assim, as thirds escapam. Pelo simples fato de que a Nintendo não tá interessada em manter as thirds junto com ela, se ela tiver que se prostituir para isso. A Nintendo, ela sabe que precisa fazer parcerias, ok, ela vem fazendo, mas do modo sadio, que ela não fique dependendo das thirds. Porque eu vejo o cenário hoje como as thirds dominando e fazendo, querendo fazer o que bem entendem. Elas têm um papel hoje para certos consoles, que são os da concorrência, que sem as thirds, eles não sobrevivem. Como que a Sony e a Microsoft vão bater de frente com os PCs se eles não têm as thirds compradas ali, tentando exclusividades com as thirds? Eles não têm franquias hoje ainda, né, para manter um console como a Nintendo faz. Então a Nintendo, ela busca essa alternativa, esse mercado alternativo. Isso que é o interessante. Não adianta a gente tentar apenas criticar o lado, a Nintendo lançou um hardware que nem ela não sabe usar. Cara, faz parte. É o mercado. A Nintendo tem que tentar. A partir do momento que ela deixar de tentar, se ela correr pro outro lado e querer competir com os PCs, por exemplo, ela não vai conseguir. A Nintendo não tem estrutura, não tem caixa para isso. Imagina querer bater de frente com os PCs, por exemplo, totalmente...
Eles são abertos, né? Entra tudo quanto é tipo de
isso,
jogo.
E as possibilidades de tu poder criar o teu hardware do jeito que tu quer, com as tuas preferências. Hoje a Nintendo não tem isso. Eu tenho medo até que o NX seja algo desse tipo, sabe? A Nintendo lançando uma plataforma que ela consiga trazer para o usuário a possibilidade dele criar o videogame do jeito que ele quiser. Ele ter os jogos da Nintendo, ter espaço para o mercado mobile ali dentro daquele console, mas as configurações depender muito do bolso do usuário. Então ela lança lá um videogame tal, o NX, como uma plataforma de jogos, e você só vai investindo ali o tanto que você deseja, mas você vai conseguir jogar o jogo independente da potência dele. Claro que teria que ter certas abreviaturas aí para poder o consumidor possuir novas configurações. Claro que alguns jogos deveriam rodar apenas em algumas configurações, mas o NX pode ser exatamente isso, sabe? Ser algo totalmente diferente. A Nintendo já deixou claro pela cortina de fumaça que ela jogou em torno do NX, que ela não quer que os seus concorrentes vejam o que está acontecendo. Nem os consumidores têm ideia do que está por vir, ou seja, vai ser algo tão fora do normal, algo tão absurdo, que ela tem medo que vaze isso e as concorrências já saiam na frente, correndo atrás, tentando copiar. Então dá pra ver que o negócio vai fugir um pouco. Eu tenho medo de que a Nintendo esqueça as raízes dela, que ela criou o videogame pra ser um brinquedo mesmo. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu jogo videogame porque ele é um brinquedo, eu gosto disso. E se a Nintendo acabar fugindo, mesmo com a qualidade dela, é meio chato esse caminho. Vai ser meio perigoso tentar competir, por exemplo, com os PCs.
Eu acho que esse negócio que o Vigio falou, tá? Que a Nintendo não esquecer as raízes dela é extremamente importante, né? Porque lembrando que foi ela que basicamente salvou os videogames da extinção naquela época da videogame crash que teve, né? Depois do fracasso lá da Atari que teve, quem foi que trouxe de volta aquele fervor por videogames caseiros foi a Nintendo com o NES. Eu acho que vocês vão concordar comigo quando eu disser assim, a Nintendo e os demais produtores são propostas completamente diferentes, né? A Nintendo ali foi sempre voltado pro casual, claro, tem jogos tipo de produtora diferente, tipo, tem Watch Dogs pro Wii U, tem Batman, tem o incrível Bayonetta 2, mas eu creio que são propostas diferentes. porque é que nem naquela época do... O pessoal comparava muito o Super Nintendo do Mega Drive. Mas, porra, os consoles são... são de propostas completamente diferentes. O Mega Drive sempre foi voltado para mais aqueles portes do arcade, enquanto o Super Nintendo ficava no casual. Tanto que o Super Nintendo recebeu muito mais RPGs do que o Mega Drive. O Mega Drive temos lá... pouquíssimos títulos, o mais lembrado é o Phantasy Star. Enfim, eu creio que a Nintendo não deveria mudar o foco dela dessa questão do casual, porque creio eu que é o que prende os consumidores da Nintendo, sempre mantendo os consumidores fiéis.
Eu já tenho que discordar exatamente nesse ponto. Acho que a gente não vai concordar hoje. O Vizio, por exemplo, ele tem um jogo que ele joga muito no Nintendo Wii U dele, que é o... ou jogava, pelo menos, há pouco tempo atrás, que é o Call of Duty, o Ghost.
Sim.
Ele joga bastante. É um jogo de uma third, que saía antigamente pra Nintendo, alguns Call of Duty. E ele é um jogo mais, como o pessoal fala, mais hardcore, é um jogo mais violento, uma temática mais adulta, bem fora do que a Nintendo propõe. E ele é bom. O Vizio jogou. Ele é um jogo que tem bastante gente online jogando. Então ele é algo que o pessoal da Nintendo quer também. Acho que o maior problema da Nintendo ultimamente é a maior qualidade dela. Ela não te dá o que tu quer. Ela te dá o que ela vai dar e ela sabe que tu vai querer aquilo. Que a gente acha que sabe o que quer e não sabe. A Nintendo acaba mostrando o que a gente quer. E com isso ela acaba não trazendo o público de fora. A Nintendo, ela tem os fãs dela. Nós todos aqui somos fãs da Nintendo. Eu vou continuar comprando Nintendo enquanto ela me der razões, como Splatoon, Zelda e Mario. Eu vou continuar comprando, vou continuar sendo um consumidor. Mas isso não traz o público de fora. É difícil a gente ver alguém dizer que vendeu um PlayStation pra comprar um Wii U, como a gente ouve o pessoal dizendo que vendeu o Wii U pra comprar o PlayStation. Simplesmente não. O público não tem aquele apelo de vir pra Nintendo. Porque a Nintendo, ela é fechada. Ela não tem third. Eu acho que o maior problema é que ela não tem third. Ela não tem jogo que não seja os jogos dela. Ela não tem um apelo pra jogos grandes. Saiu 2 Call of Duty, saiu 1 Assassin's Creed e é isso. Não vai sair mais nada do caso dessas séries. E quem quiser jogar, quem gostou do jogo, vai ter que comprar um console novo ou vai ter que jogar no computador. Eu acho que isso é um erro muito grande dela.
É, isso é verdade, cara. Eu lembro bem, na época do NES, a Nintendo ela tinha todas as thirds aos seus pés, porque ela lançou um sistema único de videogames que ia receber jogos que só passassem pelo selo de qualidade da Nintendo, por assim dizer, apesar de ter recebido bastante porcarias também. Mas, a partir do Super Nintendo, a Nintendo ela sempre correu lado a lado com a concorrência. Ela fazia até uma certa concorrência bem, bem pesada ali contra a Sega, no Super Nintendo. Não baixou a bola quando ela lançou o Nintendo 64, lançou um videogame com o dobro de potência da concorrência, tentando sair na frente e tentando abraçar todo o mercado, ou seja, era uma estratégia bem agressiva de marketing, né? Lançar um videogame potente com o dobro de potência, já naquela época em que os recursos eram bem mais caros do que hoje em dia, então mostrava que a Nintendo estava seguindo um caminho diferente, que era o caminho de tentar ser a melhor tanto em gráficos quanto em diversão, porque o Nintendo 64 foi o ápice pra mim da diversão em multiplayer local. E aí depois veio o GameCube. Ali começou a complicar tudo, né? A Nintendo, mesmo recebendo apoio third, o pessoal fala que naquela época não recebeu, mas recebeu sim, é só puxar os títulos aí do GameCube e a gente vai perceber que tem muito jogo third, teve jogos exclusivos das thirds também, então não foi por falta de apoio, mas mesmo ele sendo mais potente com a concorrência, o GameCube ele tinha algo já na sua aparência que mostrava que a Nintendo estava não perdendo o rumo, mas se afastando um pouco daquilo que a concorrência estava apresentando. GameCube parecia realmente um brinquedo, né? Você via ele na prateleira para vender e você sabia que aquilo ali era apenas um brinquedo, não era uma máquina, tal como o PlayStation 2 se apresentava, ou o Xbox também se apresentava na época. Então a Nintendo começou a seguir o seu próprio caminho. E aí depois ela veio com tudo no Nintendo Wii e ali ela mostrou mesmo que não estava nem aí pro que o pessoal pensava, não importava o que você queria, o que você esperava sobre um videogame, como o Lex falou. Tá aqui o Nintendo Wii, se de
Virta foi um sucesso, mas ela pecou quando ela tentou repetir o sucesso no Wii U. Infelizmente, faz parte, é mercado. Ela foi, lançou um videogame com um tablet que era modismo. Parecia realmente que seria um console que ia buscar o público casual, que estava partindo para os tablets, mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. E hoje ela paga o preço. As thirds se afastaram porque, como o Fernando comentou antes, eu achei muito, muito interessante esse ponto de vista, e é o correto, é a análise também que eu faço do mercado hoje referente às thirds. Não adianta um investimento massivo para você lançar um jogo no Nintendo Wii U com uma base instalada ridícula que a gente tem hoje, que dificilmente as vendas vão dar o mesmo lucro que dão na concorrência. Então, portar por portar, a gente já sabe que o resultado é ridículo. Elas já fizeram isso, algumas tentaram trazer ports pro Nintendo Wii U, mesmo quando o port ele é melhor, que é no caso do Need for Speed, por exemplo, mesmo quando ele tem qualidade maior do que da concorrência, não adianta, não vende. Por quê? Porque o público que comprou o Wii U hoje está interessado no que a Nintendo está oferecendo, que são os medalhões, são as franquias. A Nintendo não tem hoje potencial para acabar, por exemplo, mantendo um gamer que joga 24 horas por dia só com as suas franquias. Ela não consegue fazer isso, ela não tem jogos suficientes para manter um gamer viciado que joga 24 horas por dia. Os jogos vão se acabar em pouco tempo. Ela tem qualidade? Tem jogos para, por exemplo, quem trabalha, quem tem uma ocupação e joga, por exemplo, 2 horas por dia, que é o meu caso, né? Eu jogo pouco comparado com muitas outras pessoas. Então eu tenho jogos aqui na prateleira que vão me ocupar até o final do ano. Vai sair mais, eu vou continuar comprando, porque eu sou um consumidor compulsivo, compro para não jogar, né? Como a gente tinha comentado antes. Mas mesmo assim, são poucos os casos. E esses poucos casos compraram o Wii U, mas não vão ter a qualidade da concorrência. Então hoje se torna caro você manter um PC e um Nintendo Wii U para poder jogar todos os jogos que você espera, tanto as thirds como os jogos da Nintendo. E o caminho que ela vem seguindo, ou ela lança algo muito extraordinário, ou não sei como é que vai ser, se ela vai se tornar uma Disney da vida aí, só focar nas suas franquias e tentar um mercado alternativo, por exemplo. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas.
A Nintendo, ela tem uma característica também que é muito, muito curiosa, porque ela, quando ela vai na contramão do que o mercado tá dizendo, ela se dá bem. Foi assim com o Nintendinho, pô, não, videogame não tá dando certo, não vai dar grana. Foi lá, lançou o NES, revolucionou o negócio, reergueu o mercado. Aí quando ela foi pro lado do mercado ali de, vamos mostrar potência, vamos mostrar aqui que a gente tem culhão pra bancar uma máquina poderosa. Lançaram o Nintendo 64, não pegou. GameCube, mesma coisa, foi pro lado da potência, se perdeu. Aí ela lançou o Wii, que todo mundo tava indo pro caminho da alta definição, gráfico Full HD e não sei quantos frames por segundo, e aí de repente ela vem pra um lado todo contrário, não, vamos jogar aqui na definição padrão mesmo, não precisa muita coisa, pra que gráfico tão potente, nem todo mundo tem uma TV HD em casa, e aí desencadeou aquele negócio que foi o Wii, com vendas absurdas que ninguém esperava, assim, de repente ela ressurgiu de uma geração com vendas muito baixas, né, que ainda assim, por pior que tenha sido a geração do GameCube, ela ainda supera de longe até o que tem o Wii U. E mais um fato curioso também, que normalmente o pessoal acaba deixando passar, é que ela não concorria só com o PlayStation enquanto jogo. Quando o PlayStation 1 foi lançado, não era todo mundo que tinha um CD player em casa. Quando o PlayStation 2 foi lançado, não era todo mundo que tinha um aparelho de DVD em casa. Era caro ter um equipamento desse. De repente tu comprava o videogame que tu usava para essas duas opções. Muita gente que eu conheço que me disse, não, eu comprei o PlayStation 2 porque ele roda DVD. Comprei o PlayStation 1 para poder botar meus CDs de música. E o PlayStation 3 com Blu-ray também seguiu mais ou menos esse caminho. Lógico, no 3 a Sony já tinha o mercado dominado ali, mas a Nintendo acabou que em nenhuma das plataformas dela ela permite o uso nativo da coisa. Se eu quiser rodar um DVD no meu Wii U, eu não posso. Um Blu-ray no meu Wii U, ele não roda. No Wii também não rodava, exceto com Homebrew, né? Com um monte de coisas ali. Então, queira ou não, ela acaba perdendo espaço também por isso, por essas teimosias de não. É uma máquina pra jogo e acabou. Agora, pô, imagina com um gamepad na mão, tu poder colocar um DVD, assistir um filme no gamepad com fone de ouvido, assim. A praticidade que tem. Então,
pra isso tem a Netflix, né?
Netflix.
Na Netflix?
Netflix.
Eu gosto das histórias.
Se você não tem Netflix na sua casa, passe a ter.
Sim, tem o Netflix, mas nem todos os filmes que eu quero assistir estão no Netflix.
Coça do ano.
E como o Nan falou antes ali, o gamepad e tal, devia ser só o Pro Controller. Pô, o Pro Controller é fantástico. É um excelente controle mesmo, é ergonômico, é muito bom. Agora, se não fosse o gamepad, meu amigo, eu não tava jogando, era nada hoje em dia. E com o filho em casa monopolizando TV, aquela segunda telinha e o fone de ouvido já me quebrou.
quebrar o galho algumas vezes.
Tá, mas na verdade, assim, eu só queria fazer uma observação sobre a exclusividade da Nintendo que ela tinha, tão forte com a Stewards na época do Nintendinho, que na verdade, assim, as Stewards não tinham pra onde correr, porque o Nintendinho, ele vinha com um chip dentro dele que jogos só rodariam se tivessem esse mesmo chip, que rodassem de acordo com esse chip. Caso contrário, não rodaria. Como ela monopolizava o mercado, então as Tears não tinham muita opção. Ah, vamos lançar pra quê? Pra qual videogame? Se for lançar pra qualquer um outro, não vai dar certo. Vamos ter que lançar pro da Nintendo. Eu só acho assim, cara, eu acho que em relação ao que o Vizio falou, que videogame é um brinquedo, eu discordo um pouco, porque eu acho que é a mesma coisa que você falar que uma animação é só pra criança. Por exemplo, eu fui assistir esses dias no cinema com a minha esposa aquele filme Divertidamente. Cara, o filme é fantástico, assim, é uma obra de arte. Eu definiria videogame da seguinte forma: é o maior centro de diversão existente. Diversão, acho que diversão e videogame, eles estão, é uma coisa que não pode faltar de maneira alguma. Eu achei interessante uma coisa que o Fernando falou sobre a Nintendo. Ela oferece pra você não o que você quer, mas sim o que ela tem. O pior de tudo, cara, o pior de tudo mesmo, é que sempre que ela faz isso dá certo. Porque eu lembro do Wind Waker, cara, na época que ele foi lançado, tipo, foi uma revolta. Eu queria um Ocarina of Time, eu queria uma continuação do Ocarina of Time, ou algo mais próximo possível visualmente do Ocarina e do Majora's. Ela vai e apresenta o Wind Waker. Sim. Simplesmente um dos melhores Zeldas. Metroid, por exemplo, quando ela lançou o Metroid Prime, eu não vou mentir, cara, eu fiquei meio tipo, pô, mas que merda que é essa, cara? Deve ser o Metroid que eu joguei, sabe? Eu queria um jogo tipo Super Metroid. Aí o que ela faz? Ela lança o Metroid Prime, que é um jogo fabuloso, um dos melhores de todos os tempos. Em contrapartida, alguns anos depois, ela lança o Metroid Other M, que é a continuação direta de Super Metroid, e é exatamente o jogo que eu sempre quis. Eu não gostei. O Twilight Princess, por exemplo. É, cara, o Twilight Princess é exatamente o jogo que eu sonhava em jogar no lugar do Wind Waker. Eu prefiro muito mais o Wind Waker do que o Twilight Princess. Então, é uma coisa meia louca, cara, que ela faz. É incrível como que ela tem essa capacidade de fazer exatamente tudo ao contrário do que você quer. Você xingar ela, ficar revoltado com ela, e ela ainda olhar pra tua cara e falar isso, ô trouxa. Fala alguma coisa agora.
Bem assim.
Mulher de malandro.
Dando ali a defesa referente ao que o Nan falou, só explicando um pouquinho o meu ponto de vista ali sobre quando eu falei que o videogame ele é um brinquedo. Atualmente, os videogames, eles alcançam níveis quase cinematográficos, né? Eles competem com o cinema. Porém, há uma discussão no mercado atual e não se sabe para onde os videogames devem seguir. Então, é fato que o videogame ele é encarado por alguns como uma diversão além do que ele realmente é. Tá? Então, ele é encarado por muitos como se ele fosse algo quase como o cinema, sabe? Uma arte. O que não é. Me desculpem se vocês discordam disso, mas o videogame, ele ainda não é arte, tá? Ele tá tentando seguir esses meios e eu particularmente não gosto disso. Isso é a minha opinião, né? Os videogames, eles têm sim continuar evoluindo, ok? Você deve continuar tendo as possibilidades gráficas que hoje são apresentadas, isso é ótimo, é muito bom. Porém, a partir do momento que eles deixarem de ser jogos, que eles deixarem de ser apenas um brinquedo, a partir desse momento eles perdem todo o sentido pra mim como pessoa. Eu não quero jamais ter um filme interativo, por exemplo, na minha casa. Não importa pra mim se eles querem chegar à arte, né? Isso é o que muitos produtores estão querendo. Esses que se dizem produtores, mas na verdade são cineastas frustrados, que não conseguiram seguir seu rumo ali no cinema, né? Eu tô falando do Kojima também, que é o cara que vai tentando seguir cada vez mais pro lado cinematográfico da coisa. Então, isso pra mim vai totalmente contrário contra a proposta dos videogames. Por quê? Porque apesar de estarmos discutindo essa fase atualmente, pra onde os videogames devem seguir, eles têm que se manter como brinquedos. E foda-se o preconceito. Poxa, o que que tem o meu videogame ser um brinquedo, sabe, pessoal? É ali que é o meu centro de diversão. Eu chego do trabalho e vou brincar, não é? Eu não sou criança, mas o homem, ele também brinca. Então, tirando um pouco do preconceito, o videogame, os jogos, eles não devem se tornar uma arte desse modo que eles estão seguindo, buscando o lado cinematográfico das coisas. Eles devem continuar sendo um simples brinquedo. A Nintendo sabe disso. É isso que ela está oferecendo pra gente. Um brinquedo. Sente na sua sala, brinque, jogue, se divirta, sem preconceito, jogue com adulto, jogue com criança. Você vai se divertir com a Nintendo. Então, basta poder entender essa situação. É claro, é um pouco de opinião pessoal. É, por quê? Porque o mercado não sabe pra onde seguir. Isso eu quero deixar bem claro. Atualmente, se os videogames serão no futuro artes, se será realmente elevado a essa potência de algo intocável, tal como o cinema, ou se serão apenas um centro de entretenimento, que é totalmente diferente da proposta atual que muitos produtores estão querendo seguir. A partir do momento que a gente consegue perceber isso no mercado, essa tendência onde a Nintendo, ela foge totalmente da proposta cinematográfica aí, hollywoodiana, quando ela busca outros meios para divertir o jogador, então a gente começa a ter uma leitura diferente do cenário atual. É por isso que eu digo, a Nintendo precisa se manter mostrando a sua diferença. Não me venha ela lançar o NX como um centro, super centro de entretenimento, onde eu vou poder jogar jogos com temas hollywoodianos, que pra mim, realmente, aí perdeu todo sentido. Eu vou virar apenas um jogador retrô, que é onde eu me encontro.
Eu vou ter que discordar de ti bastante, porque eu acho que eu tô puxando muito Discord hoje. Mas acho que o videogame, ele é arte. Ele já é arte. Ele não tá caminhando pra ser arte. Mas eu concordo contigo quando tu disse que ele não deve se misturar a outras artes. O videogame, ele não é filme. Ele não é uma obra cinematográfica. O videogame, ele não é uma obra musical, apesar de grande parte dele ter disso. Ele é uma mistura de várias artes. Ele é uma mistura um pouco da obra cinematográfica com uma trilha sonora boa, com uma interatividade muito boa. Mas ele não pode ser filme. Eu concordo contigo. Agora, quanto ele ser arte, eu acho muito bom o videogame ser arte. Ele tem que ter uma história boa, senão ele não cativa. Eu acho que ele não deve ser só pular na cabeça de bichinho e sair dando porrada pra tudo quanto é lado. Ele tem que ter uma história profunda, ele tem que cativar o jogador, ele tem que ter uma trilha sonora boa, porque a trilha sonora do jogo manda muito. Então o jogo, ele tem que seguir os padrões de uma arte própria. Ele não tem que seguir os padrões de uma arte copiada de outra arte. Ele não pode, como o Nan vive xingando, ele não pode ser um filme como The Order. Ele não pode ser também como o Metal Gear, principalmente o 4, que ele é muito, muito cinemático, muito, muito cinemático. O videogame, ele é interativo, mas ele pode pegar partes de outras artes. É isso que eu acho. Acho que ele não deveria se prender em ser um joguinho só.
O videogame, quando ele se mistura com outras artes, ele perde a identidade. Você ter um filme interativo e ter um jogo que se misturou demais com outras artes, por exemplo, como se misturar demais com o cinema, ele já deixa de ser um game. Ele vai se tornar apenas um jogo, um filme com opções. Então ele tem que ter identidade, eu insisto nisso, como uma visão, a melhor maneira dos videogames se manterem sendo games sem precisar ser um filme interativo. Porque do jeito que está evoluindo hoje, logo teremos apenas filmes interativos, que é o que a maioria quer, infelizmente. É bonito aos olhos, é legal, mas infelizmente acaba batendo nessa vertente. O videogame, o jogo, ele acaba perdendo a identidade, que é de jogar, de trazer desafio, jogabilidade. A partir do momento que se torna um filme com opção, você perde, por exemplo, a jogabilidade. Então tá evoluindo pra esse sentido, pra se perder características que são únicas dos jogos. Sempre vai querer gráficos mais realistas, sempre vai querer mais cinemáticas, sempre vai querer, e tem que sacrificar o outro lado. Vai ter que perder jogabilidade, vai ter que perder na questão do gameplay, do cenário, do design. Então perde-se a identidade do jogo. É o que eu penso, claro, né? É uma opinião minha. Eu não costumo dizer que estou certo, mas é apenas uma visão minha de como os games podem acabar se tornando filmes interativos e perder a identidade.
Eu acho que da mesma forma que a arte, ela é apresentável no cinema, no teatro, numa pintura. Eu acho que ela também está no videogame. Eu não consigo encontrar uma palavra que defina tão bem jogos como Super Mario Galaxy, Wind Waker, Skyward Sword. Não só visualmente, mas eu digo, quando você pega o Mario Galaxy, que visualmente já é lindo, junta com uma trilha sonora fantástica, uma direção de arte fenomenal, uma fotografia incrível. Eu, minha opinião, assim, como eu respeito totalmente a sua, entendi perfeitamente o que você diz, mas eu acho que dá, cara. Eu acho que dá pra você conciliar. Por exemplo, eu concordo perfeitamente com você quando você diz que uma coisa não deve ser misturada com a outra. Por isso que a gente tem... Ai, não acredito que eu vou falar de novo dessa porcaria desse The Order, cara. Mas enfim, é por isso que a gente tem essa merda, um exemplo grande, essa porcaria do The Order, que definitivamente é exatamente isso que você falou. É um filme no qual você interage. Porém, existem chances e oportunidades, se a Nintendo quiser abranger isso no futuro, em futuros jogos, dela fazer uma mescla um pouco agradável. Por exemplo, cara, Uncharted, Tomb Raider, The Last of Us, que são jogos que têm uma pegada não cinematográfica, mas eles possuem uma narrativa incrível, cara, é fantástica e, cara, definitivamente você joga. É aquele jogo que você pega o controle e fala, cara, vou jogar. Aqui eu vou ter que fugir, eu vou ter que atirar, eu vou ter que me esconder, eu vou ter que coletar informações, eu vou ter que achar relíquias, sabe? Eu acho que dá pra fazer isso, mas o problema é que hoje tá tão zoado o negócio, é uma coisa tão, tipo assim, as pessoas prezam tanto o que a Nintendo não se importa muito, que são os gráficos, que automaticamente quando você... Ai, gráfico. As pessoas, algumas já pensam, experiência cinematográfica. São enormes exemplos. Por exemplo, acho que o único jogo que tem essa pegada cinematográfica a qual você se referiu, que eu gostei um pouco, não achei fantástico, mas assim, que eu ainda joguei, sabe? É aquela experiência que ainda me deu a oportunidade de jogar, foi o Heavy Rain no PlayStation 3. Mesmo assim, ainda ele já, sabe, já perde um pouco a linha, mas eu sinto falta, cara. Eu acho que a Nintendo, ela não tem que perder o foco dela e nem acho que ela tem que deixar de ser o que ela é, perder a identidade dela, até porque ela nunca fez isso, mas eu acho que ela poderia abranger, cara, tipo, algumas vertentes que ela não abrangiu. Por exemplo, o Mario Strikers de futebol, cara, cadê um jogo novo desse pra galera que curte futebol, sabe? Cadê um F-Zero novo pra quem curte um jogo de corrida que não seja Mario Kart? Ela tem opções na manga, cara. Por exemplo, Star Fox é um grande exemplo de um jogo que vai ser lançado agora no fim do ano. É um personagem caricato dela, que todo mundo conhece, mas o jogo tem uma pegada diferente. Você mesmo que é fã, você é a maior prova de que é totalmente diferente você jogar um Super Mario, um Donkey Kong e um Zelda, que a gente tá tão acostumado a jogar, estamos tão acostumados a acompanhar notícias, e jogar um F-Zero ou um Star Fox. Então eu acho que tem espaço pra ela abranger algumas vertentes que ela nunca abrangiu, como o Splatoon, foi o caso agora, por exemplo, mas sem perder a essência dela, cara. Eu acho que ela não precisa nem ser The Order e acho que ela não precisa nem ser Peppa Pig.
A questão do The Order ali, eu não joguei ele ainda, mas eu identifico ele...
Não joga.
Eu não vou jogar, porque o Nan já me convenceu disso. Mas eu identifico ele como sendo uma tendência, sabe? E é isso que me preocupa, é aí que entra toda a minha discussão. Então, ele sendo uma tendência, ele é um ótimo exemplo do caminho que a indústria não deve seguir. Isso não quer dizer que não deva investir em gráficos, não deve investir em áudio, não deve investir em visual, não deve investir em fotografia. Sim, mas não pode perder a identidade. É só isso. Vamos seguir adiante aqui, falando um pouquinho sobre o futuro da Nintendo. Eu queria saber a opinião de vocês sobre o mercado mobile, cara. O mercado mobile vem assustando muito aí o pessoal. Quem tem acompanhado as discussões ultimamente referente ao mercado mobile? Como ele se comporta perante o mercado portátil, que a maior competidora aí fica a Nintendo com o seu Nintendo 3DS e o PlayStation com o seu PS Vita, né? São dois portáteis que estão lutando pra sobreviver hoje. O PS Vita, ele não está indo muito bem, o Nintendo 3DS está disparado aí na frente, porém estagnou, e apesar da E3 foi totalmente focada no Nintendo 3DS, a gente sabe que futuramente ele vai receber alguns jogos, mas com a Nintendo focando no mercado mobile, acaba surgindo a questão da competição. Como é que vocês acham aí que a competição mercado mobile contra portáteis, como a Nintendo vai conseguir manter o seu portátil sabendo da qualidade dos jogos do mercado mobile que eles estão alcançando diariamente? Vocês acham que é uma tendência a Nintendo partir pro mobile e largar o portátil, ou ela vai aparecer com algo aí novamente impressionante aí, deixando a gente cada vez mais com vontade de comprar os seus hardware.
Ah, agora falou do portátil, aí, caralho, vou poder discutir um pouco nessa porra, saco? Cara, acho que a gente brincou um pouco no último podcast sobre o mobile e o portátil. Eu acho que são dois públicos bem diferentes, o mobile e o portátil. Acho que os dois podem coexistir. Sim. E acho que o maior exemplo é o fato da Nintendo ter partido pro mobile. Porque os jogos mobile, eles são bem diferentes dos jogos de portátil. Os jogos mobile, eles focam mais em uma diversão, uma coisa muito rápida, coisa de 2-3 minutos cada partidinha de jogo, é papum, é aquele momento que tu tá no banheiro ali, que tu precisa relaxar, que tu precisa de alguma coisa pra fazer, ou que tu tá na fila do banco com o celular que tu não levou o 3DS ou o teu videogame, e tu vai jogar ali no intervalo da empresa, é algo rápido. O videogame portátil, ele já tem uma proposta totalmente diferente, que não tem como tu zerar um jogo de portátil em 5 minutos. Ele não é essa proposta só casual. Ele tem o casual, mas ele tem o hardcore também. Como eu citei da última vez, ele tem o Monster Hunter, ele tem o Fire Emblem. Uma partida de Fire Emblem, uma fase de Fire Emblem, demora quase 20 minutos. Tem fase que, se tu jogar bem jogadinho, demora meia hora. Como é que tu vai... Qual é a viabilidade de tu jogar isso numa fila de um banco? Se bem que a gente mora no Brasil, então é normal tu demorar mais de meia hora na fila de um banco. Mas esse é o ponto que eu tô dizendo. São duas propostas diferentes. O mobile, eu tenho bastante joguinho mobile. Eu tenho o Simpsons Mobile, que é o Springfield, não sei das quantas, em que tu tem que criar a tua cidade, só que eu posso jogar ele a cada 4 horas. Tem vezes que eu tenho que esperar 12 horas pra poder fazer alguma coisa nele, porque nesse meio tempo não tem nada. E quem precisa de quem precisa jogar alguma coisa, eu tenho meu 3DS, por exemplo. Enquanto tá carregando ali as missões no Simpsons, eu tô jogando o Project Crosszone no meu 3DS. Cada partida demora tranquilo também 20 minutos. Eu acho que são dois mercados que podem coexistir, e eu acho que a Nintendo vai provar que eles vão coexistir de maneiras bem legais.
Uma observação rápida aqui, até para não alongar muito no tema e deixar o pessoal falar também, que eu já falei bastante hoje, é que tem essa preocupação, um mercado não vai matar o outro, os portáteis vão matar o mercado mobile, desculpa, porque eu não consigo falar mobile, não sai. É um problema ósseo que eu tenho. A gente está lidando com duas mídias diferentes. Assim como as minisséries ou as séries de TV hoje atingiram um patamar de qualidade fabuloso, né, que não se tinha até um tempo atrás, e mesmo assim elas não acabaram com o cinema. Então eu acho que são duas coisas bem distintas. Vai continuar existindo o mercado portátil, e eu acho que o maior exemplo disso foi o lançamento recente do New 3DS. A Nintendo não ia lançar aquele que eu entendo ser o sucessor do 3DS com retrocompatibilidade. Por isso que eu acho que alguns comentam, o Nintendo NX ele vai ser um portátil. Eu acho que não. Eu acho que o portátil sucessor do 3DS já tá aí, ela não deve mexer nele por um bom tempo, deve fazer esse cara render. Então, ela não ia lançar um aparelho desse, né, com todas as melhorias que ele teve com relação ao 3DS normal, para simplesmente chegar e se enveredar num mercado que pudesse matar aquilo ali. Não vai ser isso daí. Eles vão conseguir trabalhar, é como o Lex falou, né, coisas muito distintas, né, públicos distintos, aquele pessoal que pega para jogar 5 minutos quando tá cagando, quando tá na fila do banco, ou aquele pessoal que fica 2 horas cagando e quer ficar 2 horas numa missão ali também, porque ele acha que é louco, ele lá dá mais emoção ainda, né, sai uma parada muito mais vibrante, assim, o cara pensa, porra, tô no meio do boss agora, foda-se, vou ficar mais meia hora.
Nossa, do anos.
São públicos bem diferentes, acho que um mercado não vai matar o outro, a Nintendo vai conseguir conciliar, assim como quando lançaram o Game Boy, também ficou aquela dúvida, puta, agora os portáteis vão matar os consoles, como é que vai ficar? Não, acho que tem espaço pra todo mundo, públicos diferentes, produtos diferentes e mercados completamente diferentes. A Nintendo não ia ser boba de se meter nessa daí, sabendo que ela pudesse dar um tiro no pé, ainda mais no momento que ela vive, que com pouca munição ela tem que saber onde atira. Não iam se arriscar se já não estivessem pensando há muito tempo nisso daí e tivessem alguma carta na manga. Não lembro quem que falou que a Nintendo é cheia de cartas na manga, e realmente é.
E com isso, eu acho que essa pode ser uma das cartadas aí. Pelo menos para acalmar os acionistas, que a pressão em cima do Iwata é muito grande. Pode não dar resultado comercial, talvez a marca Nintendo não surta o efeito que eles esperam ali, mas pelo menos já deu uma acalmada nos ânimos dos acionistas enquanto eles estão preocupados com as vendas do Wii U, com o futuro dos consoles, o que que eles vão ter que fazer ali.
Please understand. Eu espero que vocês entendam meu ponto de vista, tá? Eu acho que sim, a Nintendo, em questão ao mercado mobile, eu acho que esse negócio delas portarem alguns jogos que, como vai acontecer com o Pokémon Shuffle, né, que está sendo portado para mobile aí, para plataforma mobile, eu acho que jogos do gênero deveriam ser portados, tipo, jogos de estourar pecinhas, coisas do gênero, enfim. Eu tava lendo a respeito e tem chances de sair coisas, jogos conhecidos pra plataforma mobile, porém não seria o foco atualmente da Nintendo, seria franquias novas ou alguma coisa do tipo que eles pretendem pro mobile. Enquanto ao portátil, eu já vou puxar bem pro lado do Lex aí. Eu creio que um jogo de portátil, ele é bem mais eficaz e competente do que um jogo mobile, por mais que o mercado mobile tenha se mostrado bem, bem forte também em questão de jogo de tanto de RPG quanto jogo de ação, jogo de FPS. Mas ainda eu puxo farinha aí pro lado dos portáteis pela questão do... Eu sou super fã de Pokémon, então eu não me acostumaria a ver um Pokémon ali na plataforma mobile. Vamos ver, esperar realmente as cartas que a Nintendo tem escondida na manga e vamos ver o que vai acontecer futuramente.
Cara, em relação a esse mercado, eu concordo, eu vou até tentar falar o mínimo possível dele, que tudo que eu ia falar praticamente o Fernando falou. Eu não acho que um mercado atrapalha o outro. Eu acho que sempre que existir um novo modo de entreter, sempre existiu isso. Ah, vai acabar. Quando surgiu o cinema, vai acabar com o teatro. Quando surgiu a TV digital, vai acabar a TV aberta. Quando surgiu o DVD, vai acabar com o VHS. Surgiu o Blu-ray, vai acabar com o DVD. Surgiu a mídia digital nos games, vai acabar com a mídia física. Eu acho que não. Eu acho que uma coisa não atrapalha a outra. Eu, por exemplo, nunca, jamais iria optar por ter um celular para poder jogar os joguinhos bonitinhos do que para ter um portátil, um 3DS da vida. Eu acho que jamais um celular poderia apresentar ou oferecer uma experiência tão fantástica como a Link Between Worlds, por exemplo. Então, eu acho que o principal fator desse mercado mobile, o nome lindo desse mercado, pra Nintendo, é ela colocar o nome dela à tona de novo, cara. É ela existir de novo, de certa forma, né? Ela mostrar pra todo mundo que ela ainda existe, porque esse mercado, ela vai conseguir atingir muito, em um público muito maior, entendeu? Se ela realmente utilizar todos os personagens que ela disse que vai utilizar sem exceção, é um... Cara, ela vai estar fazendo um marketing poderoso pros consoles, porque quem gosta de se divertir com Candy Crush e jogar o Pokémon, por exemplo, vai falar, cara, peraí, mas é Pokémon, sabe? Eu lembro do Pokémon que passava na Record, eu lembro do Pokémon.
Esse meu jeito de viver.
Eita, vida! Peraí, como é que será que é o jogo? Vai ver o joguinho lá do Mario? Pô, cara, o Mario ainda existe. Cara, tem muita gente que acha que a Nintendo nem existe mais, pô, entendeu? Então, eu acho que vai ser uma forma dela existir de novo, dela colocar o nome dela em evidência de novo. Eu só espero que ela seja inteligente o suficiente de conseguir fazer algo inteligente, sabe? Uma interação bacana entre o celular, o console, o NX aí, que todo mundo tá falando. Mas eu não acho que um mercado atrapalha o outro, não. Muito pelo contrário, eu acho que ela já tava perdendo tempo. Uma hora ou outra ela ia ter que fazer isso. Vai ser uma forma muito interessante dela conseguir colocar o nome dela em evidência novamente, fazendo o que ela já faz atualmente. Eu espero que ela consiga mostrar nos softwares para celulares e tablets que ela é tão superior como ela é nos videogames. E se ela tiver essa superioridade, meu amigo, vai dar graça.
Eu sou o único que discorda, né, cara? Infelizmente, na opinião de todos aqui.
Então tu tá errado.
Bem provável. Muito provavelmente.
Não, não tem problema, gente. Ninguém dá bola pra tua opinião mesmo, então tá tranquilo, segue o cast aí.
Bom, apesar de ninguém dar bola pra minha opinião, eu vou deixar ela aqui registrada, porque eu penso um pouco diferente, tá? A questão do mercado mobile é comparado com o mercado portátil. Hoje em dia, o que vocês citaram como argumento foi a falta de qualidade dos jogos. Então é justamente esse que é o problema, e é justamente esse que é a solução. A Nintendo, ela tá entrando de cabeça no mercado mobile. A Konami já declarou que vai entrar de cabeça no mercado mobile. Já temos aí duas empresas bem grandes, apesar da Konami parecer não relevante hoje em dia pros hardwares mais atuais, porém ela tem um clamor muito grande aí com o público retrô, por exemplo, e ela tem franquias, sim, que caberiam muito bem no mobile. Mas a questão da qualidade dos jogos, ela é algo que vai sempre melhorando. O mercado hoje, atualmente, se alimenta de jogadores que têm pouca visão, como nós temos, sobre o mercado de games, que é os jogadores mais casuais, vamos dizer assim. Eles estão ali, estão comprando, baixando joguinhos grátis no mobile, mas a situação muda de figura a partir do momento que o que é oferecido são jogos de qualidade. E a partir do momento que você tem jogos de qualidade competindo diretamente com o mercado portátil e oferecendo um hardware muito mais vantajoso do que um simples portátil, aí você tem a geração portátil colocada em xeque, entendeu? Porque daí você acaba criando uma situação um pouco diferente do que foi citado. Eu não compararia, por exemplo, com o teatro e o cinema, nem mesmo com as séries e as novelas, por exemplo. Eu compararia com a fita VHS e o DVD. Simples. Por quê? Porque você tem algo de qualidade superior oferecendo o mesmo serviço, né? Não é diferente. Não é o teatro e o cinema, que são propostas diferentes, apesar de que o teatro hoje no Brasil ele não tem o mesmo apelo que o cinema, por exemplo. Ele já é tomado de uma maneira diferente, é algo mais cultural, que envolve um pouco mais aí o lado passional das pessoas, apesar da alta qualidade de ambos. Mas você acaba criando um mercado que pode sim bater de frente com o mercado mobile, com o mercado portátil, e com uma qualidade que a gente nunca viu antes. Eu sei que nunca vai deixar de existir, por exemplo, o xadrez de mesa, só porque existe o xadrez digital. Não é isso. A questão é que pode-se migrar tranquilamente para o mercado mobile, mantendo a mesma proposta do mercado portátil, sem gastar com hardware caro, por exemplo, como a Nintendo faz hoje em dia, trazendo o apelo para o hardware. Ela pode simplesmente focar nos seus jogos, lançar jogos de qualidade, com uma diferença de qualidade, sem precisar gastar com hardware. Pelo menos é assim que eu vejo a situação hoje. Posso estar errado, assim como vocês também podem, são apenas previsões. Estamos tentando aqui falar cada um da sua experiência como gamer e trazendo para a situação atual, mas é bem por aí.
Sim, eu gostei da tua opinião, aceito a tua opinião, até porque todo mundo tem o direito de estar errado. Mas... Não, só fazer contigo um pouquinho.
Como vocês gostam de encher o meu saco?
Mas é bem por aí. Ambos os lados vão ter um pouco de razão. E no final das contas, ninguém sabe ao certo o que vai ser do futuro. Faz parte, acontece. É bem por aí mesmo. Bom, então, pessoal, o nosso podcast ele já se estendeu o suficiente aqui. A galera já pôde compreender um pouquinho dos nossos pontos de vista. A gente não abordou muito o NX, justamente pelo fato dele ter pouca informação hoje em dia. A maioria ainda são notícias polêmicas, são sites buscando cliques, mostrando coisas que são duvidosas e tal. Mas enfim, todo mundo aí deixou a sua opinião sobre o que espera da Nintendo. Deixem sugestões, os comentários, opiniões, que a gente vai tentar abordar alguma coisa no nosso próximo podcast. Então, se você deixar uma pergunta aí no comentário, a gente pode trazer ele aí pro podcast da quinzena seguinte, né? Que é cada 15 dias o nosso podcast. Enfim, Nintendo e o futuro ainda é meio obscuro para nós. Somos fãs, sim, assumidos da Nintendo. Estamos esperando ansiosamente por novidades, mas... Por enquanto é o que temos para hoje. Temos poucas notícias que nos deixam realmente felizes do que vai acontecer. Temos muitos temores também do futuro. Mas é isso, pessoal. Faz parte aí de ser um nintendista, sofrer, ficar com o coração na mão, esperar para ser surpreendido. Se você gostou, comente nosso podcast. Até o próximo, ficamos por aqui. Um abraço, fui! Bom, galera, como não poderia faltar, quero deixar registrado aqui a morte do nosso querido presidente da Nintendo, Satoru Iwata. Morreu no dia 11 de julho de 2015, está estampado em cada site que publica algo sobre a Nintendo. Ele foi presidente da empresa desde 2002, culminou com seu falecimento devido a um câncer no ducto biliar, e ele foi o primeiro presidente Nintendo que não faz parte da família tradicional da Nintendo. Ele foi escolhido a dedo pelo último presidente. Eu vou deixar aqui uma frase que ele utilizou em uma das E3, ficou marcante aí, porque ele deixou claro ao mundo que ele não era apenas um presidente e nem apenas um programador de jogos, mas ele era também, assim como nós, um gamer. Com vocês, Satoru Iwata.
On my business card, I am a corporate president. In my mind, I am a game developer, but in my heart, I am a gamer.